as outras, como por exemplo as quedas que os jogadores ficam rolando para lá, rolando para cá, a gente viu na Copa do Mundo, o jogador caía e rapidamente levantava, porque ele ficava um minuto fora. Isso daí pro andamento do jogo fez diferença sim.
Essa parada para hidratação, barra comercial, barra técnica, né? Para os interesses comerciais era uma parada comercial. Para o treinador é uma parada técnica. Hidratação é o que menos para mim importa ali, porque vários jogos acontecem à noite e tem parada para hidratação. Jogo em estádio com ar-condicionado tem parada para hidratação. Então, cara, para mim descaracterizou completamente a questão clínica, né, fisiológica, de você cuidar da saúde dos atletas tendo essa parada para hidratação. Virou uma parada comercial e os treinadores tiraram proveito disso para também fazer seus ajustes na equipe. Cara, isso tem que virar... Se a comunidade do futebol entender que essa parada técnica ela é legal e o jogo vai passar a ter 4/4, né? Isso tem que ser uma regra geral. Isso não pode ser aplicado nesse campeonato e naquele não, nesse país e naquele não. Porque isso muda a dinâmica do jogo. Isso muda a dinâmica do trabalho, do dia a dia do treinador. Para mim ficou claro isso durante a Copa do Mundo. Partidas mudaram de rumo depois da parada técnica. Eu chamo de parada técnica. Porque às vezes ajustes importantes são feitos e muitas vezes a equipe que tem melhor condição técnica, que não está bem e melhora, é isso que muda o jogo. Né? Aquela inferior que está tirando proveito de um início de jogo ruim do time favorito, acaba sendo prejudicado, porque o outro melhora, né? Você vira de lado o jogo. Mas eu digo o seguinte, se a comunidade do futebol entender que ela é legal, isso tem que ser uma regra, ó, universal para todo mundo, porque muda a dinâmica de treinamento, muda a dinâmica de planejamento de jogo. Ou tô exagerando?
Ô, Éboli, não tá não. Porque a gente até comentou aqui em algum dos jogos da Copa... Você tá me ouvindo? Éboli? Éboli, eu acho que o Éboli... eu acho que ele teve um probleminha lá. Até pra tentar explicar um pouco sobre essa pausa, eu acho que faz completamente diferença. Essa pausa para hidratação com 20, 22 minutos, dependendo de como estiver o jogo, dá para a gente imaginar o seguinte, você entra com uma estratégia de jogo para aquele momento definido. Ok, com 20 minutos não deu certo, nessa pausa para hidratação, o treinador chega para o jogador e fala, a gente vai mudar tudo que a gente planejou. Então agora nós vamos para aquela outra proposta que nós tínhamos, porque essa primeira não deu certo. Então essa pausa para hidratação serve também como um tempo a mais. O Gabriel Dudziak fala muito isso aqui. Existe o primeiro tempo, segundo tempo, terceiro e o quarto. As pausas para hidratação, no primeiro e no segundo tempo, fazem com que o técnico consiga mudar um pouco o ritmo do jogo, como planejar esse jogo e a proposta com o passar do tempo, viu, Éboli?
Isso muda muito. Eu acho que minha conexão em algum momento caiu, né? Não sei se eu concluí o raciocínio.
Concluiu sim, Éboli.
Vocês pegaram...
Quando o Bruno começou a falar, que eu acho que você saiu aí.
Não,
mas... O Bruno ficou um pouco chateado, ficou magoado, que ele falou, quando eu queria opinar, o Éboli não me ouviu. O ouvinte acompanhou, mas o Éboli não soube da opinião do Bruno. Tem problema, Bruno. Depois reforce sua opinião em outros momentos.
Tá bom.
Oi.
Cadê o Éboli? Tá por aí, Éboli? Então é você.
Oi.
Não, tá aí, tá. Voltou.
Tá oscilando pra caramba.
Você tá chegando aqui, Éboli.
Tá oscilando pra caramba. Ouvindo.
Você falou oi, eu falei boa noite, tem gol do... Não, mas o
Éboli... Não, mas daí era na Copa do Mundo, passou.
Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Concluímos essa parte aí do pacote. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre parada pra hidratação? Antes que eu caia novamente aqui, eu vou dar uma ajustada nessa conexão que tá estranha. Concluímos?
Concluímos. Sim.
Concluímos?
Oi, boa noite.
Tá. Calma, Prats.
Então tá, boa noite. Vamos fazer nosso primeiro intervalo, então daqui a pouco a gente volta.
Quatro em campo. Oferecimento, mecânico amigo, só use peças de qualidade premium, Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion, Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV. Crédito e relacionamento que fazem história.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com o presidente de uma gigante da área de benefícios, a Enderet, dona de marcas como a Ticket. Giri Cocoli entrou na empresa em 97 e passou por diferentes áreas e países, como a Turquia, até chegar ao topo da carreira.
Eu sempre vi minha carreira com uma construção contínua. Eu nunca falei, bom, agora eu aprendi, agora vai ser a restituição, né? Eu me mudei, me lembro uma vez, um período foi 5 vezes 6 anos, levando esposa e 4 filhos.
O francês, radicado no Brasil, explicou bem sobre como encara os muitos riscos que correu na trajetória. Para aprender com Giri Cocoli, ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. O assunto é dinheiro. De segunda a sexta, o economista Luiz Gustavo Medina esclarece dúvidas dos ouvintes relacionadas às finanças. Como organizar o próprio orçamento? De que forma lidar com os gastos e as dívidas? Quais as melhores opções e investimentos? Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Quatro em campo.
Muito bem, de volta aqui com o Quatro em Campo, com Rafael Prates, com Rodrigo Bittar, com Bruno Faria. É, terminou o primeiro tempo lá na Arena MRV e o Galo está vencendo o Bahia por 1-0, né? O gol foi do Juan. Esse jogo é pela 19ª rodada do Brasileirão. É, vamos fazer o repórter CBN e na volta a gente fala sobre, né, questões do futebol brasileiro, né? Elas velhas questões, né, que continuam assombrando, por exemplo, gestão de time grande como Transferban, São Paulo, Corinthians, Santos, que não podem negociar jogador, tá todo mundo bloqueado. Todo mundo bloqueado. É um negócio impressionante, né, o que está acontecendo em 3 gigantes do futebol paulista e futebol nacional. Mas a gente fala sobre isso daqui a pouquinho. O Flamengo está próximo, muito próximo de acertar a contratação do Thiago Almada, hein? Muito próximo. Já se acertou a apuração feita pelo GE.globo.
Que jogador, hein?
Já se acertou ali com... É, vou perguntar para vocês o peso dessa possível contratação aí. O Almada que
pesadíssimo.
Não fez uma boa Copa, inclusive perdeu a condição de titular, mas a última impressão deixada no futebol brasileiro foi a melhor possível, né? Fez parte daquele Botafogo que ganhou o Brasileiro, ganhou o Libertadores, e foi uma peça muito importante. Daqui a pouquinho tudo isso. Vem aí o Repórter CBN.
Intervalo. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 21 de julho de 2026. A Polícia Federal apreendeu dois carros de luxo e um de colecionador de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. A operação faz parte de uma nova etapa da investigação de fraudes na instituição. A PF identificou um esquema que desviou 708 milhões de reais de aposentados. Ex-presidentes da organização foram indicados como beneficiários de vantagens ilícitas. O setor de carga aérea no Brasil está em expansão, com previsão de crescimento de 15% até o final do ano. A isenção do imposto de importação até 50 dólares impulsionou o aumento das remessas internacionais. Aeroportos como o de Guarulhos, o de Viracopos e o do Galeão ampliaram a infraestrutura para atender a demanda crescente, especialmente nos setores farmacêutico, tecnológico e de e-commerce. E os Estados Unidos condenaram a decisão do presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, de cancelar as eleições presidenciais. O governo de Donald Trump também solicitou que a comunidade global responda à decisão. Em uma declaração, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, denunciou Ortega por desconsiderar o consentimento popular. Ortega está no poder há quase 20 anos. O anúncio provocou uma série de críticas por parte dos opositores. Analistas afirmam que a decisão fortalece o regime autocrático da Nicarágua. No horário de Brasília, 8h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Segundo Tempo. Convocadas.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais.
Falar sobre as oitavas de final da Copa do Brasil de futebol feminino, né? Ontem o Flamengo derrotou o 3B da Amazônia por 1-0. E o Fluminense hoje bateu o Cruzeiro por 2-1. Ontem também tivemos Ferroviária 1, Corinthians 0. E o Internacional venceu o Curitiba por 1-0. Às 9h45 hoje tem Vasco e São Paulo. Deixa eu ver se tem mais algum outro jogo hoje.
Itabirito e Bahia.
Muito obrigado, Bruno. Tá ligado, hein? Tá esperto, hein? Tá no reflexo.
Não, tô pronto.
Amanhã tem Botafogo e Bragantino. E amanhã também tem? Também tem, Bruno? Amanhã tem?
Deixa eu virar a página. Demorou. Agora aqui que você me complicou.
Atlético Mineiro e Atlético do Piauí. Foi pra trás,
você foi muito bem, Éboli.
É
isso. Tá, é o gigante Atlético da informação.
Tá aqui na minha frente isso. Muito obrigado, tá, Bruno, pela gentil colaboração. Oitavas de final, Copa do Brasil de futebol feminino. Lembrando que o Brasileirão Feminino volta também agora, na sexta-feira, com a 13ª rodada. Então teremos já a abertura da 13ª rodada do Brasileirão Feminino. Está todo mundo na mesma página, todos os times com 12 jogos. Um equilíbrio incrível. Oh, Corinthians 28, Palmeiras 27, São Paulo 26, aí vem Ferroviária, Flamengo 22, Bahia, Cruzeiro 21, Internacional 20, é o G8. Então já começa na sexta-feira com Flamengo e Grêmio, com América Mineiro e Santos, com Internacional e Fluminense, tem Cruzeiro e São Paulo, aí no sábado tem Misto e Palmeiras, Bragantino e Atlético Mineiro, no domingo Corinthians e Vitória, Juventude, Ferroviária e na segunda-feira Bahia e Botafogo. Então, futebol feminino voltando também a todo vapor pela Copa do Brasil e pelo Brasileirão. Muito bem. Olha aqui, ó, Corinthians, São Paulo e Santos estão impedidos de registrar novos jogadores. Todos punidos pela FIFA, os três têm dívidas de negociações antigas e por isso sofreram o quê? O tal do transfer ban. O transfer ban virou um personagem, né, do futebol brasileiro, né? Tem time aí que podia botar o transfer ban com o patrocinador master, de tanto que né?
Tem gente sugerindo que pode ser critério de desempate. Quem tiver mais transfer ban e tiver a pontuação igual, aí fica atrás na classificação.
Boa.
Gostei.
Impressionante.
Eu acho que deveria perder ponto, isso sim. Impressionante isso. Você vai ver atrasar.
Cara.
Tem razão.
É demais, gente.
Tem razão.
É demais.
Isso é muito ruim pra instituição. Isso pega muito mal.
O São Paulo.
Deveria pegar, né?
São Paulo foi punido hoje, tá? Pelo não pagamento da primeira parcela na compra do Marcos Antônio, junto à Lazio da Itália. O Corinthians já estava suspenso.
6 milhões de reais o valor de São Paulo.
E pela CBF. 6 milhões. É, o Corinthians não cumpriu o acordo de pagamento com Midland, da Dinamarca, pela contratação do volante Charles. E recebeu uma nova punição hoje. E o Santos, esse aí, está com transfer ban ativo desde o dia 1º de julho. Cara, o Corinthians é Charles, o Martínez. Tem problema com a Câmara Nacional de Resolução de Dívidas.
E um pagamento que não foi feito para a FIFA.
O São Paulo é Marcos
FIFA.
Antônio e o Santos é Jean Lucas. É, e o pagamento que não foi feito para a FIFA. Cara, é constrangedor demais isso.
Eu também acho.
É constrangedor.
Com você,
Botafogo também, toda hora
com você.
O transfer ban.
Tô com você.
Para não falar outra coisa, né, Prat?
Tô com você.
Falar outra coisa, né?
É, e assim, aí, claro que isso levanta uma dúvida em relação a, vai perder pontos. Porque geralmente a FIFA tem um comitê que define isso, né? Então, assim, a primeira punição, olha, está proibido de registrar jogadores nas três próximas janelas. E aí isso vai se acumulando nas quatro próximas janelas. Isso vai derrubar quando? Quando você fizer um acordo ou você pagar essa dívida. Agora, são dívidas geralmente antigas. Não é que é uma dívida agora. Já seria vergonhoso se fosse uma dívida de um mês atrás. Né? Porque isso daí é o clube que é caloteiro, o clube que não pagou. Isso pega muito mal para a instituição. Isso deveria pegar muito mal para os dirigentes também, porque eles não pagam e sabem que tem que pagar e não pagam. É o método que eles fazem, aí eles alegam, olha, não tem dinheiro para pagar. Tem dinheiro para pagar agora? O Jean Lucas no Santos foi de 2023. Ele caiu com o Santos em 2023, está no Bahia agora jogando. O Charles no Corinthians foi de 2 anos atrás. Né? E o Marcos Antônio está no São Paulo há 2 anos também. Quase 2 anos. Então, assim, esses jogadores já estão no clube, nos clubes jogando há muito tempo e essas negociações não foram pagas. Os clubes geralmente simplesmente não pagam. O que agora está acontecendo é o seguinte, como a FIFA está cobrando, porque os clubes vão para a FIFA para receber, e aí chega num outro trâmite judicial para resolver, os clubes ficam numa situação que, olha, tá vendo, não pode registrar, tá com transfer ban, pega mal. E aí, às vezes, por vaidade, os clubes se resolvem, arrumam um jeito de pagar, mas tô com você, pega muito mal para instituições. Instituições, assim, muito grandes, extremamente tradicionais, não pagam. São caloteiras, descaradamente caloteiras. Então, realmente, deveria a gente parar para pensar como que vai resolver isso, o quanto isso pega muito mal para quem torce para essas instituições, para esses clubes, né? Não torce para os dirigentes, mas torce para esses clubes. Fica vendo o clube assim, ser conhecido como que não paga, que dá calote mesmo, na cara dura não paga, deve não paga. Então, assim, é muito ruim, pega muito mal isso. Deveria ser, talvez, uma punição de perda de pontos. Seria o único jeito, talvez, esses clubes pagarem.
Porque senão os caras não levam a sério o Pratis.
Exatamente.
Acho que alguns tipos de punição podem acontecer. A partir do momento que você tem, em tese, as três janelas de transferências, e aí o clube vai lá já no jogo seguinte, né? Porque não é nem no acréscimo, na prorrogação, vai lá e paga e pode contratar, Ele vai fazer isso daqui a seis meses.
Exatamente.
Vai fazer isso na semana seguinte, não vai mudar.
E a gente observa, né, companheiros? Não, que assim, e aí vai contratar fulano, aí solta um nome na mídia, aí solta outro nome na mídia, solta outro nome na mídia. Mas, gente, como vai contratar?
Eu vou dar o exemplo do São Paulo.
Você não está pagando negociações de 3-4 anos atrás.
Eu acompanho o São Paulo aqui na capital paulista, então vou dar o exemplo do São Paulo. São Paulo vai anunciar 4 reforços, 3 já foram e tiveram os nomes publicados no BID, o Newton, o Vitor Sá e o Aurélio Buta. Falta o Gonçalo, o Domingos Duarte, o zagueiro português, que foi o São Paulo, foi uma janela assim de tira casaco, põe o casaco, ele foi e voltou umas 4-5 vezes. Ele tá em São Paulo, realizou exames médicos, ele foi aprovado, ele vai assinar contrato com o São Paulo, só que daí caiu o transfer ban, a punição. O que mais me chama a atenção é, o Botafogo teve 6, entrou com recuperação judicial e todos eles saíram. Porque agora ele entra num acordo com as empresas para tentar pagar. Isso. Mas ele pode ser recorrente de um não pagamento. Foi o que aconteceu com o Corinthians no caso do Ranieri e o Cuiabá. O que eu queria que acontecesse é... São Paulo atrasou? Atrasou. Menos 3 pontos. Não tem esse negócio de não contratar. É, acrescenta. Menos 3 pontos. Porque daí vai parar essa injeção de investimento que os clubes têm feito no futebol brasileiro. São Paulo não pagou por um jogador, como o Prates bem disse, mais de 2 anos no clube. Anunciou uma renovação.
É uma vergonha, gente.
É uma vergonha.
É uma vergonha.
O Santos atrasou? Atrasou. Menos 3 pontos. Ah, mas atrasou pela segunda vez? Menos 6. Pela terceira? Menos 9.
Porque e aí chega times, o cúmulo, Bruno.
Os menores
de não pagar. Chega o cúmulo de não pagar, faz o acordo, não paga o acordo.
Exato, exato.
Ele não paga, ele faz o acordo, ele não paga parcelar, e ele não paga a parcela do acordo.
E aí o Bruno tocou no ponto importante, Bruno.
É a versão máxima do que a gente já viveu muito aqui
do
no
absurdo.
Futebol brasileiro. É. Né? Da dívida que você empurra, e a dívida nova, dívida velha você esquece, dívida nova você deixa envelhecer, é isso.
E tem um ponto, né, Bolê? Acho que o Bruno tocou num ponto que é muito importante, que é o seguinte, sabe quais são os reais punidos? São os clubes pequenos que estão em dia.
Perfeito.
O Mirassol, por exemplo, permaneceu na elite do futebol brasileiro, não conseguiu renovar com o Danielzinho, perdeu o Danielzinho.
Não tá atrasado,
perdeu o Gabriel, não tá atrasado.
Não tá com propriedade lá dentro, tá?
Não deve ninguém, tá tudo certo. Só que o que acontece? Quis fazer o certo e onde que o clube tá? Tá na zona de rebaixamento. Poderia ter estado igual o do ano passado, com um clube bem ajeitadinho como tava, mas não tem o Gabriel, não tem o Danielzinho. Por quê? Porque não quis fazer contrato de 2 anos, porque não sabe se daqui a 2 anos vai estar na Série A do Campeonato Brasileiro e vai ter uma grana muito boa para poder pagar esses caras. Então, esses são os reais punidos, aqueles clubes honestos e que pagam em dia.
Ah, ô Éboli, rapidinho, acho que o Bittar levanta um ponto muito interessante. O presidente do Mirassol, assim que perde o Danielzinho para o São Paulo, ele dá uma entrevista no interior de São Paulo falando o seguinte, a gente chegou ao limite do que pode pagar. Eu não sei se o Mirassol estará no próximo ano na Série A do Campeonato Brasileiro. Então eu lamento muito perder esse jogador, que foi muito importante para mim, mas eu entendo que ele vá para o São Paulo, que ele vai crescer, que ele vai ter outras oportunidades. Só que o Mirassol está na Libertadores e o São Paulo na Sul-Americana. Começa por aí. O Mirassol paga em dia? O São Paulo não. Porque o São Paulo prometeu pagar atrasados e não está conseguindo colocar a casa em ordem. Está com direitos de imagem também em atraso. Então isso é uma bola de neve que só vai aumentando. Nada contra a contratação dos jogadores que chegaram neste momento. Estou citando o São Paulo porque foi o transfer ban do dia junto com o quarto do Corinthians. Mas é você anunciar reforço, é você colocar reforço para falar, é você pagar um salário astronômico para um jogador que você não sabe se você vai conseguir pagar, como é o caso do Marcos Antônio, como é o caso, por exemplo, do Newton, que veio do Botafogo, a princípio era um acordo de troca, elas por elas, ou eles por eles,
Newton com o Ferrarese,
isso aí. Não aconteceu, o Ferrarese bateu o pé, porque o São Paulo deve valores para ele, ele permanece no Botafogo emprestado, no final do ano vai saber se realmente ele quer permanecer ou não, e aí, se ele não permanecer e voltar ao São Paulo, o São Paulo tem que pagar R$20 milhões pelo Newton. Praticamente o mesmo valor que vai pagar pelo Marcos Antônio. São Paulo não tem dinheiro. Então, a partir de hoje, a CBF deveria olhar para esses clubes do futebol brasileiro, porque não é desvalorizar o produto, mas sim tentar colocar a casa em ordem, porque os clubes não estão se ajudando. Quer ficar 3 janelas sem poder contratar? Fica. Mais do que isso. Transfer ban. subiu no site da FIFA, menos 3 pontos no principal campeonato do país. Acabou.
É, isso fragiliza muito, né, esses clubes na hora de outras negociações, né? Isso também acaba dificultando a coisa de sentar na mesma mesa para discutir questões comerciais de interesse coletivo. E aí, eu vou usar mais uma vez o exemplo do Flamengo, né? E aí não adianta você que eu digo, você torcedor, né? Ah, olha aí, né? Rivalidade, clubismo. Não, eu estou citando o exemplo de uma gestão que hoje recebe elogios pelo seu equilíbrio financeiro, né? O Flamengo hoje dá passos de acordo com a perna e tem pernas grandes, né? Dá passos gigantescos. A gente daqui a pouquinho vai falar sobre essa empreitada do Flamengo em tentar contratar o Thiago Almada, né? Que é um jovem talento do futebol argentino que está no Atlético de Madrid. Né? O Flamengo já contratou alguns jogadores, inclusive, do Atlético de Madrid. O Flamengo colocou uma coisa no estatuto que foi um divisor de águas, isso considerado por gente lá de dentro e por todos que observam e analisam o Flamengo. Colocou uma coisa no estatuto que é você responsabilizar com o próprio patrimônio a gestão temerária. O gestor irresponsável, ele passa a ser responsável por uma dívida. E, se não tiver condição de pagar, vai responder com o próprio patrimônio. Acabou, gente. Acabou a farra. Para mim, isso foi claro e evidente. Isso foi colocado no estatuto do Flamengo, no estatuto do clube. Foi talvez o maior divisor de águas para que gestões assumissem o clube futuramente com uma outra cabeça, com outra postura, com outro comportamento. Eu não sei se nesses clubes isso alguma vez isso foi discutido, se em São Paulo, se algum clube, se o Palmeiras tem isso no estatuto. Não sei se vocês têm esse tipo de informação, porque para mim isso é um passo muito importante, e eu sei que outros clubes no Brasil já colocaram isso em estatuto também. Mas me parece que, nesses três, pelo menos, continua
não,
a farra.
Né? Continua assim. O que acontece é afastamento, aí tem uma votação interna, o presidente, ou enfim, o presidente que faz ou que deixou de fazer é afastado, mas em relação a responder pelo próprio patrimônio, isso não tem não.
Ô Éboli, rapidinho, não tem não, em São Paulo não tem, aliás, o início dessa temporada, o Júlio Cazares, presidente do São Paulo, pediu para sair,
renunciou
ao cargo, depois de 5 anos, ano passado nós tivemos o presidente do Corinthians,
Augusto Melo sofreu impeachment.
Nós temos problemas aqui com o Santos recorrente, alguns até pedindo afastamento, porque o Santos estava com 3 meses de salários atrasados, o direito de imagem, aquele que complementa o salário, que para muitos é o
principal.
Completou ontem, 90 dias. 3 meses, mas hoje saiu a informação que pagou um.
Falta um junho e julho.
Mas assim, o Palmeiras é o que menos tem problema hoje, mas o Palmeiras também teve muito problema no passado. Isso, infelizmente, não acontece, Éboli.
Acho que o Éboli caiu de novo, viu?
Teve um problema lá. Só pra lembrar rapidinho.
Diga aí, Bruno.
Nós tivemos o presidente do São Paulo, né, sendo denunciado agora, está sendo investigado sobre supostos saques de R$100 mil por mês que ele tirava, ou supostamente tirava esse dinheiro do São Paulo. Enfim, ele até se pronunciou depois, disse que não tem nada a ver, que isso fazia parte até de outras questões financeiras. Mas é um momento, acho que o Prat citou e teve um toque importante falando. Esses dirigentes, infelizmente, vão carregar a marca de ter tirado muito dinheiro dos clubes, ter colocado dinheiro no clube também de alguma forma, mas como a gente conseguir ver isso no futuro sendo uma punição para esses dirigentes?
E aí tem gol no Campeonato Brasileiro, gol do Bahia. Ademir, lei do ex. Um para o Atlético Mineiro, um também para o Bahia.
Isso é legal?
Jogo já no segundo tempo.
Lega!
Perfeito, Pratis. O Éboli voltou? Acho que ainda não, né? Bom, já que o Eboli não voltou, são 8 horas e 48 minutos.
A Central. Ainda não.
Ainda não. Já que a Central avisou a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos aqui no 4 em Campo com mais do futebol brasileiro.
4 em Campo. Merval Pereira fala de política. Miriam Leitão, de economia. Cassiano Ribeiro traz as inovações do agro. Rosana Jatobá, as tendências do mundo ESG. CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. Apresentação: Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy.
Você já parou para pensar no que existe por trás da energia que move o seu dia a dia? E qual vai ser a energia do futuro em tempos de inteligência artificial? Para falar sobre esse assunto, o podcast Futuramente recebe Paulo Pires, diretor de tecnologia e inovação da Vale. Ele destaca a importância da mineração para garantir esse futuro.
Um dos exemplos é cobre, que é um mineral que a gente usa tanto para geração e transmissão de energia, como para sustentar os data centers e tudo que rola na inteligência artificial, né? Então, eu diria que esses minerais raros, e que o Brasil, felizmente, tem bastante abundância, são essenciais para a gente conseguir dar esse salto aí para esse futuro mais sustentável.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamacia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos assistir no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo. As novidades do mundo da tecnologia, os cuidados com a segurança no mundo virtual e dicas para aproveitar melhor os recursos de cada equipamento. CBN Tecnologia, às segundas, quartas e sextas, sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. O assunto é dinheiro. De segunda a sexta, o economista Luiz Gustavo Medina esclarece dúvidas dos ouvintes relacionadas às finanças. Como organizar o próprio orçamento? De que forma lidar com os gastos e as dívidas? Quais as melhores opções de investimentos? Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Em Campo.
Muito bem, de volta aqui com o 4 em Campo, com o Rafael Prats, com o Bruno Faria e com o Rodrigo Bittar. Tá animado hoje. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Bahia empatou, hein? O Bahia empatou. Tá tudo igual.
Ademir.
1-1. Ademir.
Com a direita, hein? Com a direita, hein? É só pra subir no ônibus, bem de vez em quando.
Quem deu o passe?
Pegar o bonde. Rodrigo Nestor.
Ah.
Com a direita, bem de vez em quando, sobe no ônibus, bem de vez em quando anda no bonde. Fez gol com o pé direito.
E provocou, hein? Lei do ex e provocou. É. Mão na orelha e tal.
É, mas a lei do ex é isso mesmo, machuca.
É. 11 minutos, o segundo tempo, tudo igual. Atlético e Bahia. É, o Fred, gente, ele vai assumir o time sub-20 do Fluminense. É o novo técnico do time sub-20 do Fluminense. Estou levantando essa bola porque a gente está vindo de uma Copa do Mundo em que o treinador fez toda uma intimidade, criou toda uma intimidade, fez um trabalho todo nas categorias de base das seleções da Espanha. Estou falando do Luis La Fuente. Até atingiu sucesso, né? Foi trilhando o caminho de um jogador. Vem da base e pega a seleção principal e bate com um título europeu, com um título de campeão do mundo. A gente teve o Felipe Luiz também, né, no Flamengo. Veio da base, pegou o time principal, bateu campeão. Agora o Fred vai tentar também trilhar esse caminho na base do Fluminense. Mas o Fred, eu vou lembrar que ele, em 2025, ele iniciou a carreira dele como técnico, quando ele assumiu a equipe sub-17 do Fortaleza. E foi, inclusive, campeão da Supercopa Capital em Brasília. Ele tem as licenças da UEFA A, a licença Pro da CBF Academy, e agora vai tentar esse desafio no sub-20 do Fluminense, para quem sabe, não sei, mas acho que parece que é um caminho natural, né? O cara que pega a base, o objetivo dele é um dia pegar um time principal, e nesse caso do Fred, até pela afinidade que ele tem com o clube, né? Um grande ídolo da história do Fluminense, gente. O Fred jogou muita coisa no Fluminense. Ele se aposentou no Fluminense em 2022, ele foi bicampeão brasileiro, foi bicampeão carioca, então tem um lastro de muito sucesso com o Fluminense. Eu queria ouvir sobre isso, né? É legal para um treinador, e é um caminho hoje importante para um técnico pegar a base e depois ter a chance de assumir um time principal, dar mais base ao treinador, ter fazer esse trabalho com as categorias inferiores, hein, o Prats?
Ajuda sim, Aboli. Porque, claro que ao trabalhar com a categoria de base, no caso do Fluminense, do Fred agora, identificadíssimo com o Fluminense, ele vai conhecer o dia a dia. Ele trabalhou no Fortaleza, se não me engano, no Sub-20.
Isso aí.
O segundo trabalho dele.
Sub-17
no
Fortaleza. Sub-17
no Fortaleza, É claro que isso vai dar ao Fred no Fluminense também um tipo de vivência que no profissional é uma outra situação, de ter resultado para ontem. Não que no sub-20 ele não precisa, mas no profissional é uma outra exigência. Claro que isso para o treinador, e no caso do Fred agora, que está iniciando a carreira, trabalhando com categoria de base ainda, estar no sub-20 do Fluminense é algo muito positivo. Para ele depois, certamente, se ele pensar, e ele passa o pensamento dele passa por isso, de trabalhar no profissional também, ele vai ter uma vivência, um tipo de experiência que no profissional talvez ele não teria o tempo, a observação que ele vai ter no sub-20 agora no Fluminense, como teve no Fortaleza também, no trabalho anterior que ele fez na base do Fortaleza.
Ô Éboli.
Fala, Bruno.
Você sabe que aqui no sub-20 do São Paulo, o São Paulo acabou perdendo o Alan Barcelos, foi para o Palmeiras, fez um grande trabalho na base do São Paulo, chegou na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior duas vezes, foi campeão no ano passado, perdeu nesse para o Cruzeiro na final. Era o treinador de São Paulo, o Palmeiras fez uma proposta melhor, tal, ele foi pro lado alviverde. E aí o São Paulo contratou o Júlio Batista, mas o trabalho dele aqui não é nada bom, viu, na base
não
do
São
Paulo.
Não é legal,
não, né? Não, muito ruim.
O Alex, ele também tá trabalhando...
Ah, bem lembrado.
Atletic, né?
Atletic.
O Alex também, né? Assim, são jogadores consagrados, tiveram carreira, né, de muito sucesso e que estão apostando na carreira como treinador e não ficando melindrados com isso, né? Porque às vezes bate um pouco não sei, se pode resvalar na vaidade, o cara não querer trabalhar com a base, já quer logo pegar um trabalho, né, num time principal. E eu acho bacana.
Sabe quem citaram, Éboli?
Pra molecada, então, eu acho mais legal ainda. É. Mas fala, Vitor.
Não, sabe quem citaram que deveria ter começado na equipe de base do São Paulo e não no profissional? O Rogério Ceni. O Ceni, quando assume o São Paulo principal, muita gente falava assim, por que ele não assume a base primeiro para pegar isso, uma experiência? É claro que ele sempre foi um líder nato, um cara que conhece muito de futebol e tudo mais. Minha única crítica, ou uma das críticas que eu tenho a ele, é contratar goleiro. Parece que o Rogério Ceni não sabe contratar
contratou
goleiro.
Contratou mais um.
Contratou mais um gringo.
Guido Herrera.
Né? Herrera, vamos ver se isso daí ajuda. Mas, assim, ele contratou no Bahia, mas um monte de goleiro. Léo Vieira, no São Paulo, Sidão. Assim, você consegue montar uma lista aí, dá pra montar uns dois times já de goleiro que ele contratou.
O Rafael, ele não pediu.
Rafael, que é bom, ele não pediu, pois é. Mas eu acho que é um técnico que poderia, hoje é um técnico consolidado, de Série A, do Campeonato Brasileiro e tudo mais, isso tá tudo certo. Mas acho que no começo, para ele não ter aquela bucha tão grande de assumir o time principal do São Paulo, pelo tamanho que ele tem já na instituição, ele poderia ter começado na base com calma. Sorte e mérito dele, claro, que ele se consolidou. Então aí tá tudo certo, mas acho que ele poderia ter dado esse passo atrás para dar passos à frente.
Ponto final no programa de hoje. Obrigado, senhores. Valeu, Bruno, Bitar, Prats. Abraço, hein?
Valeu.
Tchau, Éboli.
Até a próxima.
Até a próxima.
4 em campo.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Volder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 21 de julho de 2026, o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o Brasil sempre vai buscar negociar com os Estados Unidos para resolver a crise entre os dois países causadas pela taxação de 25% sobre produtos brasileiros, anunciada na semana passada e que entra em vigor amanhã. Alckmin disse que a ideia do governo para resolver o entrave não é a retaliação. O vice-presidente deu a declaração em entrevista após a primeira rodada de reuniões com setores produtivos que serão atingidos pela decisão do governo de Donald Trump. O Conselho Curador do FGTS deve liberar até o fim de agosto o pagamento de R$13 bilhões relativos ao lucro do Fundo de Garantia em 2025. O dinheiro será distribuído a 138 milhões de trabalhadores. A decisão sobre o pagamento será formalizada na próxima terça-feira, quando haverá uma reunião do grupo. E a guerra dos Estados Unidos contra o Irã já custou US$37 bilhões, informou o secretário de Defesa americano. O montante representa um aumento de quase US$8 bilhões em relação à estimativa anterior. Mais cedo, o presidente Donald Trump descartou a possibilidade de realização de negociações imediatas com autoridades da República Islâmica. O republicano também voltou a ameaçar a montanha que fica próxima à instalação de enriquecimento de urânio. No horário de Brasília, 9-1.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Volder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais.
Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte. Às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final.
Da montanha, debaixo de centenas de metros de rocha, o que dificulta o acesso até para as bombas mais potentes. Donald Trump também afirmou que vai responder se o grupo Houthi do Iêmen cumprir a ameaça de bloquear a navegação comercial no Mar Vermelho. Na segunda, os Houthis anunciaram um embargo marítimo contra a Arábia Saudita, que é uma das maiores produtoras de petróleo do mundo, e ameaçam fechar o estreito de Bab el-Mandeb, a segunda maior rota de exportação de petróleo do Oriente Médio, atrás do Estreito de Hormuz, que fica do outro lado da Península Arábica. E nessa terça, segundo a Bloomberg, três navios petroleiros que estavam no Mar Vermelho em direção ao Estreito de Bab el-Mandeb e deram meia volta. Um deles tinha saído de um porto saudita na segunda-feira com 2 milhões de barris de petróleo em direção à China. Outro navio ia para a Índia e um terceiro para o Paquistão. Isso só com as ameaças. Agora as alternativas para esses navios são esperar ou seguir em direção ao Canal de Suez, no Egito, e seguir pelo Mar Mediterrâneo, contornando toda a África até chegar à Ásia. Olha o rolê. Também nessa terça-feira foram controlados os incêndios provocados por um ataque do Irã a uma usina de dessalinização de água no Kuwait. Segundo o governo do país, a instalação funciona junto com uma central de energia elétrica. E a ação aumentou o temor de uma crise no abastecimento para cerca de 60 milhões de pessoas nos seis países do Conselho de Cooperação do Golfo. Enquanto isso, Donald Trump recebeu na Casa Branca o presidente do Líbano, Joseph Aoun. Foi a primeira visita de um chefe de Estado libanês a Washington em quase 20 anos. Trump reconheceu que o Líbano foi duramente atingido durante décadas e prometeu ajuda para desarmar o Hezbollah e avançar em um acordo de paz com Israel. A retirada de Israel e o desarmamento do grupo tiveram o primeiro teste nesse início de semana. De acordo com o governo americano, o exército do Líbano começou a assumir a segurança de três vilarejos na região, mas, nessa terça-feira, militares libaneses acusaram forças de Israel de disparar perto das tropas da equipe durante a implementação do acordo. A professora de Relações Internacionais e comentarista da CBN, Cristina Pesequilo, analisou.
O Hezbollah ele tem ficado cada vez mais de escanteio nessas conversações, né? Ele não participa oficialmente e o governo libanês aproveita essas negociações com os Estados Unidos e com Israel para tentar diminuir ainda mais o poder militar e político. O que nós estamos observando é, na prática, uma tentativa de substituir tropas israelenses estacionadas no sul do Líbano por tropas do Estado libanês, sem nenhuma ligação com o Hezbollah, para justamente permitir a volta das pessoas dessa região e um desarmamento definitivo do Hezbollah. O problema é que, como a gente tem visto hoje nas notícias, é que esse acordo muitas vezes não tem sido cumprido por Israel. Israel tem violado o cessar-fogo, mas eu acho que é um ponto positivo de que o governo libanês tem conseguido retomar algumas áreas do Hezbollah e também conseguido sentar à mesa de negociação diretamente com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
E o petróleo continuou em alta nessa terça-feira. No momento em que eu gravo, o barril do tipo Brent sobe mais de 2%, negociado a 91 dólares. Desde o reinício dos ataques, a alta já é de 30%. Nessa terça-feira, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou em leve queda de 0,03% aos 173.325 pontos. O dólar comercial caiu 0,32%, cotado a R$ 5,07, e o euro vale R$ 5,78, com baixa de 0,45%. E o governo do Brasil vai distribuir 13,2 bilhões de reais do lucro do FGTS aos trabalhadores. O valor equivale a 90% do resultado do fundo no ano passado, que foi de 14,7 bilhões. Tem direito ao crédito todos os trabalhadores com saldo em contas ativas ou inativas no dia 31 de dezembro do ano passado. O valor vai ser depositado proporcionalmente ao saldo de cada pessoa, com prazo final até o fim de agosto para o crédito feito pela Caixa Econômica Federal. Com esse repasse, o rendimento total do FGTS vai superar a inflação oficial do ano passado, que ficou em 4,26%. E é importante lembrar que o dinheiro vai direto para a conta do fundo e só pode ser retirado nas situações previstas em lei, como demissão sem justa causa, aposentadoria, compra da casa própria ou doenças graves. A proposta do Ministério do Trabalho ainda precisa de aprovação no Conselho Curador do FGTS, em reunião marcada para 28 de julho. A medida cumpre uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 2024, que exige que a correção do fundo acompanhe, no mínimo, a inflação do ano. O Tribunal de Contas da União enviou ao Congresso um projeto de lei que aumenta entre 35% e 40% as gratificações pagas a servidores do próprio órgão, os chamados penduricalhos, verbas extras que fazem remunerações no setor público superarem o teto constitucional, que hoje é de R$ 46 mil. Reais. A proposta traz um impacto fiscal estimado em 27 bilhões e 700 milhões de reais a partir de 2027. E esse texto é assinado pelo próprio presidente do Tribunal de Contas, o ministro Vital do Rego. Ele alega que os valores estão defasados em relação às gratificações pagas na Câmara, no Senado e no Executivo. A maior gratificação vai subir de quase 9 mil para mais de 12 mil reais. O apresentador e comentarista da CBN, Carlos Alberto Sardenberg, aponta para o detalhe. O projeto foi enviado no mesmo dia em que o Tribunal de Contas liberou o pagamento de gratificações fora do teto para funcionários do TCU, da Câmara e do Senado.
É uma desmoralização, né? Uma desmoralização. No momento em que se diz que há um esforço, um movimento para reduzir os supersalários, o Tribunal de Contas da União, repito, encarregado de verificar o bom uso do dinheiro público, toma a decisão exatamente no sentido contrário, que é o de ampliar os penduricalhos e ampliar o valor. Criou um penduricalho novo e aí aumentou o valor desse penduricalho. O que mostra que esse esforço do Supremo Tribunal Federal para acabar com os penduricalhos ou conter os... É apenas, digamos, para inglês, é.
E a Polícia Federal recomendou a demissão do ex-deputado Eduardo Bolsonaro do cargo de escrivão na corporação por abandono de cargo. A decisão consta no encerramento do processo administrativo disciplinar conduzido pela Corregedoria Geral da PF. O relatório foi enviado ao ministro da Justiça, Wellington Lima Silva, a quem cabe tomar a decisão final sobre a exoneração. Depois de ter o mandato de deputado cassado, Eduardo deveria ter reassumido as funções de escrivão no Rio de Janeiro, o que não aconteceu, porque ele continua morando nos Estados Unidos. E a Polícia Federal intimou o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, a prestar depoimento na investigação que apura suposto favorecimento ao Banco Master. O depoimento foi marcado para 7 de agosto. Em 18 de junho, ele foi alvo de busca e apreensão e depois deixou a liderança do governo no Senado. A suspeita é de que o senador tenha recebido propina por meio da empresa da Nora e de um apartamento avaliado em R$ 2,5 milhões em Salvador. E a Polícia Federal apreendeu carros de luxo do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Foram dois de luxo e um de colecionador. Os advogados dele disseram que a própria defesa avisou as autoridades sobre a existência dos veículos em outubro do ano passado. Eles dizem que colocaram os bens à disposição da polícia para evitar qualquer acusação de que o cliente tentava esconder o patrimônio. A intenção da polícia é bloquear o acesso do lobista a recursos financeiros. Antunes já foi indiciado no processo em um dos ramos da investigação. Na semana passada, a Polícia Federal apontou que 48 pessoas participaram do esquema que desviou R$ 708 milhões de aposentados e pensionistas. A Polícia Federal também deflagrou nessa terça a Operação Infiltrados, que busca desmantelar uma organização criminosa que desviou cerca de R$ 45 milhões de correntistas e beneficiários da Caixa Econômica Federal. Segundo as investigações, o grupo fazia saques eletrônicos indevidos e contava com a ajuda de servidores públicos e advogados. O esquema recebia também o suporte de contraventores para corromper agentes públicos, vazar dados sigilosos e atrapalhar o trabalho da justiça. Cerca de 120 policiais federais, com o apoio do GAEPCO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Federal, saíram para cumprir 25 mandados de busca e apreensão. As equipes atuam na capital paulista, em Indaiatuba e Salto, no interior de São Paulo, além de municípios do Rio de Janeiro, como Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Niterói e Cabo Frio. De acordo com a PF, os suspeitos vão responder por organização criminosa, obstrução de justiça e violação de sigilo funcional. Em São Paulo, o Ministério Público fez nesta terça-feira a Operação Janus contra uma rede de operadores financeiros ligada ao PCC. O grupo funcionava como uma espécie de fintech do crime. Os operadores recebiam dinheiro em espécie e movimentavam os valores por contas de empresas de fachada e laranjas. Depois, o dinheiro voltava com aparência legal para ser usado na compra de imóveis e no pagamento de propina a agentes públicos. Em troca, operadores e doleiros cobravam comissões. A justiça expediu 18 mandados de prisão preventiva. 11 pessoas foram presas nessa terça e 2 já estavam detidas. Outros 5 investigados continuam foragidos, entre eles o doleiro Leonardo Meirelles. A justiça também determinou o bloqueio de até 10 milhões de reais nas contas de cada investigado. E a investigação avançou depois que um integrante do chamado Tribunal do Crime, do PCC, gravou reuniões em que membros da facção decidiam disputas internas. Segundo a apuração da TV Globo e da Globo News, o estopim para a descoberta da rede foi a briga por uma casa de 2 milhões de reais na Riviera de São Lourenço, em Bertioga, no litoral paulista. O empresário Kleber Azevedo dos Santos, um dos operadores do esquema, recorreu voluntariamente à cúpula do PCC para resolver o impasse financeiro sobre a venda do imóvel com o comprador Marcelo de Moraes Oliveira. Em um dos áudios apreendidos, Kleber chega a pedir R$100 mil em dinheiro vivo para pagar policiais do DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais. Entre os alvos da operação estão o próprio Kleber e Leonardo Monteiro Moja, o Léo do Moinho, apontado como chefe do PCC na favela do Moinho, na região central de São Paulo, que já está preso desde 2024. As investigações indicam que os operadores do esquema mantinham contato próximo também com oficiais da Polícia Militar. A apuração revela conversas em um grupo de WhatsApp com o coronel Luiz Carlos Pereira Martins e cita menções ao coronel José Augusto Coutinho, que foi comandante da Rota, unidade de elite da PM, e também a um coronel identificado como Patrício. As mensagens mostram que o coronel Pereira Martins se colocava à disposição para intermediar contatos com autoridades. O Ministério Público destaca que os policiais civis e militares citados não foram alvos de mandados de prisão nem denunciados nessa fase. E no Rio de Janeiro, uma operação da Polícia Civil prendeu 5 pessoas numa ação contra uma quadrilha especializada em roubar remédios contra o câncer. O grupo é acusado de movimentar mais de R$ 33 milhões de reais desde o ano passado. Segundo os investigadores, os medicamentos eram roubados por criminosos armados e levados para o Complexo da Maré, na zona norte do Rio. A carga ficava escondida em áreas do Terceiro Comando Puro, facção criminosa. Depois, os remédios eram redistribuídos com a ajuda de 25 empresas de fachada para hospitais privados e até públicos, por meio de licitações. Apontado como chefe do grupo, Stefano Mantovani Fernandes foi preso em Santo André, em São Paulo. Ele já tinha sido preso em 2009 pelo mesmo crime. No total, os agentes saíram para cumprir 97 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, em São Paulo, Goiás e Pará. A justiça também determinou o bloqueio de 30 milhões de reais em contas bancárias do grupo. E uma boa notícia, o cantor e compositor Milton Nascimento, de 83 anos, teve alta médica depois de ficar internado por 6 dias para tratar uma pneumonia. Uma postagem feita pelo filho do artista, Augusto Nascimento, diz que Milton voltou para casa, onde seguirá com o tratamento e cuidados necessários. A publicação também diz: vencemos mais uma, e ainda agradece o carinho do público enquanto o cantor permaneceu internado. Os parlamentares da França aprovaram um projeto de lei que proíbe o uso de redes sociais por menores de 15 anos. A medida, apoiada pelo presidente Emmanuel Macron, vale para plataformas como TikTok, Instagram e WhatsApp. A restrição começa em 1º de setembro para novas contas e chega às contas antigas em janeiro de 2027. O texto também proíbe o uso de celulares nas escolas de ensino médio no país. Com a decisão, a França segue o caminho da Austrália, que foi o primeiro país do mundo a aprovar uma proibição parecida. O governo dos Estados Unidos criticou a decisão do presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, de cancelar as eleições presidenciais no país. Em nota oficial, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, acusou o governo nicaragüense de abandonar o consentimento popular e fez o apelo de que a comunidade internacional una forças para demonstrar à ditadura que ela não pode esperar manter relações diplomáticas normais com outras nações, enquanto frustra os princípios básicos da democracia no hemisfério ocidental. Depois da onda de protestos de 2018, que deixou mais de 300 mortos, e da eleição contestada de 2021, o governo americano aplicou sanções contra mais de 2 mil autoridades locais. Numa rede social, o secretário-geral da OEA, a Organização dos Estados Americanos, afirmou que Ortega apenas tornou explícito que abandonou a democracia, inclusive a aparência dela, e que a posição constitui a negação definitiva do direito soberano do povo de escolher seu governo. No Chile, um temporal já deixou 10 mortos, 4 desaparecidos e mais de 100 mil pessoas isoladas. O fenômeno começou no sul do país no dia 15 e agora castiga com força as regiões de Coquimbo e Atacama, no norte, onde chuvas desse tipo não são comuns.